boa tarde, boa noite. Como eu já disse, eu não sei que horas você está ouvindo esse podcast. E está no ar a segunda edição aqui do Musificando Mais, o podcast que é oficial do canal Musificando no YouTube. Se você não conhece o canal Musificando, procura lá no YouTube, se inscreva. Segue a gente também no Instagram, Facebook, acho que tem Twitter também, mas eu não mexo muito bem com essas coisas. E hoje a gente tem um tema triste, né? Eu tô aqui com...
Você tá com o Felipe aqui, olha, o Felipe.
E também com...
o Guilherme Silva.
Olha aí. Hoje a gente tá desfalcado, mas a gente resolveu escolher algumas canções aqui pra vocês ouvirem na bad, né? Quando você tá mal, quando você tá triste. Então a gente escolheu aqui, cada um escolheu 4 músicas. Vamos fazer uma playlist no final pra vocês ouvirem essas tristezas de canções.
É a mixtape da tristeza.
É a mixtape da tristeza.
Falou tudo. Vai assim que vai estar lá se você procurar a playlist.
Volume 1, que tem a música de tristeza que não falta.
Então...
principalmente aquela do Lick Pack. Não. Entendedores entenderão.
Eu gostaria também de agradecer a todo mundo que ouviu o primeiro episódio. Se você ouviu o primeiro episódio e tá ouvindo esse daqui, muito obrigado.
Oh, valeu mesmo, hein?
Você ouviu o primeiro episódio,
Felipe? Claro que eu ouvi.
Pô. Não só ouviu, como participou também do primeiro episódio.
Olha que verdade.
Olha o plot twist aí.
E deixe seu feedback, né? Se você ouviu
Uma
sugestão,
dá um
sugestão
comentário.
De pauta, comentário, a gente falou merda, é só vai lá em qualquer rede do
Fala mais músicas tristes pra gente colocar na playlist.
É,
também.
Até porque a gente aqui, os convidados falam merda, né? Que é o cara que fala mais as coisas mais centradas aqui é o Josimar, né? Que é o nosso host e a nossa enciclopédia musical, né?
Nunca serei. Então, meninos, como, né? Música triste, pra gente ficar na bad. O que caracteriza uma música triste? Antes da gente falar dessa playlist que a gente montou aqui, que a gente vai comentar de cada música.
Então, aí eu já quero começar já desviando o assunto, que é... Não, a minha concepção... Porque, assim, pra mim tem a música de bad e tem o rock triste.
Ô, louco! O que caracteriza esses
então,
dois gêneros?
Aí que tá. A diferença pra mim é assim, a música de bad é uma música que você escuta e ela te leva na bad, entendeu? Ela...
Você não está.
Não, você já está.
Ah, tá.
Assim, você já está. E ela te ajuda a surfar na bad, entendeu? Você,
isso, deve ser um chororô, meu Deus.
É, você curtir, entendeu? Você, puta, tô triste mesmo. É, e ela te vai, ela te leva junto, sabe? Ela te pega a sua mão e te leva na bad, entendeu?
Entendi.
Vai junto.
Vem aqui comigo, vem junto.
É, mas e tem o rock triste.
O que seria o rock triste?
O rock triste é diferente. Porque o rock triste, assim, acho que o grande exemplo de rock triste que eu posso dar é, por exemplo, The Smiths.
Porra!
Que é assim, a melodia é, de certo modo, até feliz, mas a letra é triste pra caralho, entendeu?
Verdade.
Então, assim, a música te faz dançar, mas a letra te faz... deu chorar. Então, você fica nesse meio termo. Aí, pra mim, isso é um rock triste. Tem até
tem algum outro exemplo de rock triste, então, além do The Smiths?
Isso me lembra até um meme que eu vi, muito bom. E era assim, era tipo uma imagem, tá escrito assim em cima, The Smiths. Aí, do lado esquerdo tem um parquinho de criança, tudo colorido e tal. Aí tem em cima, tá escrito melodia. E do outro lado tem um cemitério, tá escrito assim, letras. É tipo isso.
Pesado.
A melodia é super felizinha, sabe? É dançante e tal, mas a letra, às vezes, é bem, né?
É o artista enganando.
É mesmo, né, cara? As notas das músicas do Smith são bem alegres, assim, pra você parar.
Cara.
Mas aí tu vai pegar a letra.
E tem letra que é foda, bicho. Então,
a
assim.
Letra pega em cheio na tristeza.
Os Smiths eu acho que é um bom exemplo. Tem uma banda brasileira que chama Não Futebol Moderno.
É mesmo? É, não conheço, ó.
Que como é que chama? Tipo, o nego considera, sei lá, tipo, shoegaze, sabe? Aquele sonzinho mais. Ah, introspectivo. Mas é um rockinho, tem uma guitarrinha assim com reverb, sabe?
Sim.
E aí, tipo, por exemplo, eles têm uma música que chama Laços de Família. Eu até peguei um trechinho da letra aí.
Oi.
Porque assim, a letra é meio melancólica. A melodia, desculpa, é melancólica, assim, sabe? Tem aquela guitarrinha com solo com reverb, sabe? Uma bateriazinha lenta e tal.
Uhum.
Mas a letra é legalzinha até, sabe? É uma letra assim que, tipo, ó, em tempos onde tudo tende a piorar, eu sei que eu fiz o mais difícil. Em tempos onde tudo tende a piorar, eu não soltei da sua mão. Não diga que a sua vida é uma obra de arte mal feita. Me dói tanto ouvir isso vindo de você.
Caraca.
Olha que bonito.
É triste.
É triste, mas é motivacional, tá vendo? Por isso, esse é o rock triste.
Esse é o rock triste. Entendi.
Portanto, eu tenho uma playlist.
E eles são.
Acho que uma das
Smiths, cara.
É,
porque eles. A mensagem é um pouquinho. Tem um quê de tristeza.
Mas ela, no final, ela te levanta.
Te levanta, né?
Então, acho que assim, então duas músicas das 4 que eu escolhi são.
Rock triste.
São rock triste.
Então, porque assim, eu tenho a minha playlist de bad e eu tenho a playlist de rock triste.
Ô, louco.
A playlist de rock triste eu não escuto necessariamente quando eu tô triste. Às vezes eu tô feliz, mas eu quero ver um rock triste.
Ha ha ha! Sensacional. Entendeu? Isso.
Aí nessa, então, nessas bandas eu assisti, assim, o Smith, aí, por exemplo, sei lá, algumas do Legião Urbana também, você considera um rock triste, assim, às vezes é meio melancólico.
É.
Pra mim, tudo é isso que é meio melancólico.
É, o Legião é o nosso The Smiths, né? Do The Smiths. Brincadeira.
Com... É cópia.
Restrições orçamentárias.
Totais, né? É. Quase.
Mas é assim, eu considero isso, tipo, quando tem uma melancolia, sabe, assim, mas a letra não necessariamente te leva pra baixo, pra mim é rock triste.
Cara, eu acho que não sei fazer isso aí, eu tenho uma playlist minha que eu coloquei esse nome, Melancolia, cara. E ela tem música, tem rock triste e tem música de bad, cara, tudo no mesmo bololô.
Uh-huh.
E tem música assim que às vezes tu vê a sonoridade, vamos lá, tu pega a sonoridade, a música é pesada, tipo, é um heavy metal mesmo assim, mas tu pega a letra, é totalmente...
Eu vou falar assim,
por exemplo, cara, eu não tô com o nome da música aqui, mas tipo, vamos pegar mais ou menos uma banda aí que a gente ouve pra caramba aqui, assim, que a galera mais antiga, que a gente da mesma idade, talvez não conheça, que o City Engage mesmo.
Uhum.
Que eles têm... A sonoridade é pesada pra caramba, assim.
Pesada.
Mas aí tu pega a letra...
É o famoso rock bó.
Né? Rock bó. Que a gente já falou no...
É o rock bó triste,
né?
Rock bó triste.
Tem o rock bó do Satanás, tem o rock bó de Jesus Cristo, tem o...
Rock bó de Jesus Cristo.
É, tem vários rock bó.
Tem o rockball pagão, né?
Rockball pagão.
O que é o satanista?
Tem o rockball viking. Tem o rockball assim pra todos os gostos,
né? E não poderia faltar o da bad, né?
E tem o rockball da bad também.
Mas, ó, pra quem não tá entendendo o que é rockball, né?
É, escute o episódio do OutTab, que é o nosso outro podcast, sobre aleatoriedades e sobre o nada, assim como o Seinfeld.
Cultura pop,
né? A gente tem um episódio chamado Vivendo a Música, que a gente comenta sobre música, sobre, né, nossas
não,
passagens.
Não, mas acho que não foi Vivendo a Música, não.
Foi,
não,
Vivendo a Música.
Foi.
Ah, é verdade.
Foi sim.
Foi até o primeiro que eu participei, acho que é o episódio 10,
do OutTab.
É,
lembrando que os meninos, o Felipe e o Guilherme, são do OutTab. Procurem também o OutTab pra ouvir.
Bem como o Josimar.
E...
Josimar, você também agora é do time...
É, agora eu sou do... Além do Musificando Mais, eu sou do OutTab.
Mas então, aí tu pega principalmente o Kills It Engage, cara.
Sim.
É uma banda que tem uma sonoridade pesada, assim, tu vai pegar algumas letras, elas são letras tristes, cara, assim, relacionada a desilusões amorosas.
Sim. Então, um bom gancho.
Mas eu acho que não é necessariamente...
Exatamente, desilusão amorosa.
Só desilusão amorosa. Falar,
porque às vezes a música é música de bad, mas às vezes é uma bad pessoal, uma bad assim mais introspectiva, né?
E às vezes... De alguém que tava procurando fazer alguma coisa e não conseguiu.
Então, isso que eu ia falar. Às vezes é uma bad... Tem duas bad. Tem a bad pessoal e vai ter a bad de amor.
Sim,
né?
Sim.
E às vezes tem a música nem é de amor, mas você associa ela à bad de amor, porque às vezes um videoclipe te leva, induz a...
É verdade.
Ou a melodia.
Ou então às vezes a música é um pouco genérica na letra, e aí você pega pra você o sentido da música.
E o coração pulsa mais.
E aí você lembra da pessoa, e aí é um chororô lascado.
Gente, acho que minhas quatro músicas vão ser tudo voltadas pra isso aí, me desculpa.
Não tem problema, o episódio é pra isso.
É, eu tentei balancear. Ah, então eu peguei duas de que é boladão de amor e duas
boladão de amor
e duas que são
poucos vão pegar essa referência do boladão de amor
e duas que são mais subjetivas.
Acho que das que eu coloquei aqui, uma é a parada mais existencial. É uma música, a melodia dela é triste, eu pelo menos eu achei, né? E a letra é bem questionadora, assim, a questão existencial, mas a gente vai falar mais pra frente.
A gente vai comentar.
É, como a gente já meio que caracterizou a canção triste...
Uhum. Já dissecou a canção triste.
Eu quero até...
Eu tenho
outra pergunta, mas eu acho que a gente acabou respondendo também, que... Uhum. Quando é que a gente sente vontade de ouvir esse tipo de música?
Pô, cara... Então, aí eu acho que é mais subjetivo, né? Como eu falei, às vezes, o rock é triste, às vezes eu quero escutar quando eu tô feliz. Mas a bad nem sempre, porque a música de bad, ela te puxa mais, entendeu? E ela faz você viver a bad do jeito que ela tem que ser vivida.
E do pior jeito.
E vai trazer coisas que você vai trazer de
exatamente.
Novo.
Então você tem que estar preparado, você tem que estar no mood, entendeu? De, pô, não, agora eu vou escutar essa porra mesmo e agora vamos mergulhar.
Vamos mergulhar,
entendeu?
Vamos chorar.
Exatamente.
Vamos deitar em posição fetal, tá ligado? E curtir.
É, hoje a gente ri, mas a gente já chorou, né? É. Então.
Eu tô com medo de chorar aqui, cara.
Não. Se chorar, não tem problema, cara.
Vai.
Pelo menos pra mim, não. É, então vamos começar. Quem quer falar a primeira,
faça as
primeira canção?
Faça as
eu?
Sim.
Tá bom, eu escolhi. A primeira música que eu escolhi tem a ver com o que a gente comentou de não ser uma música triste de amor. É sobre o pessoal.
Certo.
Então é uma canção do Los Hermanos.
Olha só.
Chamada O Velho e o Moço.
Nossa, cara.
Deixo tudo assim, não me importo em ver a idade.
Eu esqueci dessa, cara.
Rapaz, essa canção é uma canção daquelas que você para e pensa assim, o que que eu fiz da minha vida e o que que eu vou fazer e o que que eu poderia ter feito. Então ela entra nesse quesito que a gente comentou ainda agora de, porra, é a bad pessoal de... Quando eu era jovem, por que que eu não fiz isso? E agora que eu tô velho, será que eu devo fazer isso?
Los Hermanos que é um dos campeões das músicas de bad, né?
Nossa, é verdade. Nossa. Tem gente que odeia. Eu sei que eu conheço algumas pessoas que odeiam o Los Hermanos.
Eu vou ser sincero assim, cara. É uma banda assim que eu não vou falar que eu morro de amores, né? Mas é uma banda que cara, merece ser respeitada, né, cara? Porque.
Eu acho.
Eu também não sou super fã, não. Nem...
Eu acho que esse hate.
Uma música ou outra.
Eu acho esse hate Los Hermanos muito exagerado.
É porque, eu acho que se a galera achou o Marcelo Camelo meio pedante, talvez. Por isso que...
O Chorão achou, né?
O Chorão falou... Agora tu vai chorar mesmo.
Que Deus o tenha, não sei, o diabo.
Alexandre Magno.
Grande poeta da...
Grande.
Contemporânea.
Que levou o nome da Machada Santista pro mundo.
Então, essa primeira seria... Se você tá ouvindo aqui esse podcast, escute O Velho e o Moço, mas vai com calma, tá? Você vai pensar em muita coisa calma. Que você fez.
É, você tem a sua vida, tem que viver a sua vida.
Pode ser perigosa. Essa, pra abrir a playlist, vai ser uma tristeza da porra.
Tem um ponto, assim, da letra que...
Tem, cara. Que... É, tipo, e se eu fosse o primeiro a perceber o que ia fazer de errado ou o que ia fazer de certo, tá ligado? Tem uns pontos na letra
todo
que
todo
é...
mundo já... É aquele momento que você para e fala, porra...
Mas eu acho que nessa canção nunca foi tão objetivo isso, tá ligado? De você, cacete, mano.
É, você para e pergunta, será que eu...
Será que eu fiz as melhores escolhas da minha vida?
Isso!
E se aqui no dia tal eu tivesse feito tal coisa?
Essa canção é um resumo disso. É realmente isso.
Isso aí é foda.
É foda.
Tu para pra ficar pensando isso aí.
Eu gosto de estrago.
Você vai entrar na bad, com certeza. Se você parar pra pensar nesse tipo de coisa.
Eu gosto do estrago, né?
Eu gosto. Do estrago, olha aí. Outra parte da música.
É, moleque, eu gosto. Malão.
A gente tá rindo, mas a música é muito triste,
é
muito pesada.
É uma risada por fora e um grito por dentro.
É o meme do Dark Faustão agora, né?
Total.
O Faustão rindo lá, e tem o Faustão na
pode
sombra.
Comprei o Mesh, né? Comprei o Mesh.
Faustão in the
Dark. Boleto mês que vem.
Faustão in the Dark.
Então, eu passo a bola agora pro Felipe. Qual seria a segunda canção,
cara.
Felipe?
Caraca, cara.
Sua primeira e a segunda, no caso. Né?
Pegando aí já o bonde da questão existencial, tem uma banda que eu tenho ouvido há poucos meses aí. Uma banda. Eu até cheguei a passar pro Gui uma vez aí, só que ele fala, é muito chato aqui, não sei o quê. É uma banda alemã chamada Time The Evaluator.
É rock bom?
Não, é um rock. É meio
rock.
É um prog metal, que não tem tanto berro, é mais melódico. E cara, essa música é. O nome da música é When I Meet Death.
Quando encontrar a morte.
Olha só. E cara,
tenho medo disso aí.
Não, mas a música.
Mas não é black metal, não, né?
Não.
Aqui é Jesus. Aqui é Jesus. Nem faz esse negócio, não.
Ele falou Jesus. Prog, pô.
Ele falou, calma, não é black metal. Tá. Apesar de ser da Alemanha, né? Mas eles cantam em inglês. E, cara, é uma questão. É questão existencial também. Tá ligado? Porque tem até uma parte assim. Deixa eu até buscar aqui. Que é questão de escolhas também, porque ele questiona assim, e se meu tempo acabar, pufa, ele pede, é uma prece, né? Se meu tempo acabar, então deixa eu contar que eu não tenho nenhum regrets, eu sempre esqueço regrets.
É, né? Arrependimentos.
Que não tem nenhum arrependimento, tá ligado? Uhum. E ele se questiona qual é o lugar dele aqui, tá ligado? Bem no começo, que é how come I feel you here, né? Como eu te senti aqui. Nada. Tá dando uma maconhada, cara.
Você tá tentando...
Não, entendi. Ele quer... É uma questão válida, assim, tipo, também é outra coisa que todo mundo já deve ter se pensado. Se eu morresse agora, será que eu já cumpri todos os objetivos que eu queria? Será que eu vou deixar algum arrependimento? Será que, né?
Ele fala assim pra pessoa não lamentar a morte dele, tipo, my love, don't mourn me, tá ligado? Sim.
É que parece que a gente nunca vai ter tempo de fazer o que a gente gostaria de fazer.
Sim.
E depois a gente acaba tentando pensar nisso, e isso deixa a gente um tanto quanto triste, angustiado.
E parando pra ver, aquela questão, tipo, que já, acho que não sei se já cometeu você isso aí. Caraca, cometeu, tá? Que rebuscado, né? Não sei se já aconteceu com você isso aí, cara. De tipo, vocês pensaram, se eu morrer, caralho, como que vai ser a reação das pessoas, tá ligado?
Pô, cara.
Quem vai chorar no meu
Quem vai chorar? Será que vão sentir minha falta?
Eu já pensei isso, entendeu? Várias vezes. Caralho.
Entendeu, cara?
Pra cacete.
Aí questiona se essa questão da vida passada, assim, é quando que falam quando a gente tá perto da morte.
Você vê toda a sua vida passada.
Vê toda a vida passada diante dos olhos, né? Não sei se isso é um clichê, mas é.
Clichê de filme americano.
Mas então, mas essa música, assim, a melodia dela é bem triste, cara, assim. Uhum. Porque eu não entendo de notas, cara. A gente não tem nosso.
A gente
não tá com o nosso expert em música aqui pra falar, né? Uhum. Frederico, né? Mas, pô, eu queria saber a questão das notas, né? Que
tem umas notas, cara,
né? Metalcore, você não entende melancólico, você falou?
Melancólico.
Melancólico. Melancólico.
Boa banda também.
Aí, cara, me pegou assim, aí eu fui ver a letra e falei, caraca, mano, né? Que é mesmo, pô, se eu acabar encontrando a morte aí, será que o pessoal vai sentir falta da minha pessoa? Será que valeu a pena?
Será que valeu a pena?
Eu já pensei várias vezes nisso aí, cara. De tipo, quem é que vai se importar? Quem é que nunca se importou?
É um bagulho muito louco, cara.
De tipo, pra quem eu fiz bem, pra quem eu fiz mal. Isso aí eu me pergunto vários momentos.
Desculpa,
mas é um tema válido. Porque,
é um tema duro da
Beth. Essa questão é tipo, quem vai sentir falta de você? Será que eu deixei alguma coisa boa pro mundo? Isso, assim, você é o que as suas ações falam de você, certo?
Sim.
Por isso...
O gancho
tá vindo da esquina, ó. Por isso que eu fiz... Eu tenho uma tatuagem da banda que eu vou falar agora.
Olha aí!
É da banda que a gente já deu um...
Que a gente já deu uma...
Deu uma palhinha aqui.
Eu tenho uma tatuagem, não é da música que eu vou falar, mas é uma tatuagem da música do Kill Switch Engage.
Olha aí, né? Bandaça!
É uma tatuagem que fala que, esse corpo é só uma casca. Por quê? A casca que você preenche com as ações que você deixa para o mundo, entendeu?
O que vai dar aqui é o que mais importa, né?
O que você vai deixar é o que você fez, não quem você é.
O legado.
Sim.
Entendeu? Que você
é verdade.
Tudo que você faz na sua vida, certo?
Sim, sem dúvida.
E essa é a música que você escolheu?
Não é essa música. Porque essa não é
música. Deixou todo mundo na ansiedade, não é.
Essa música inspiracional, que aí pode ser.
É motivacional,
outro, até ser outro programa que a gente pode fazer.
Sem dúvida. Cara,
músicas motivacionais.
Sem dúvida.
Fica pra outra mixtape. A música do que eu senti que eu vou falar é essa aqui, o Felipe sabe qual é. Essa aqui é Arms of Sorrow.
Puta que pariu.
Caralho. Ou Nos Braços da Tristeza.
Ô, louco! Que isso? Ao pé da letra, né? Tradução, né?
Guilherme.
E é, tipo, até o clipe, entendeu? O clipe é o cara que anda do prédio, assim, câmera lenta, tem a banda tocando. Então,
ele passando por vários andares.
Vários andares.
São vários momentos da vida dele.
Exatamente.
Né?
É foda, cara. Assim,
isso é uma bad, hein?
Sim.
E ela é o que ela? Ela é uma música, é um rock triste ou é uma...
É uma música de bad, porque a melodia, a melodia não é de rock triste, a melodia é de rock ball, normal, entendeu?
Pesadão.
Né? quem não conhece que o Switch Engage é metalcore, né? Então, assim,
é o mote do estilo, né?
É duas guitarras, pesadão, entendeu? Afinação grave.
O mote do estilo também é falar de coisa triste?
Um pouco.
Fazer música triste?
Um pouco, é mais... É sempre essa questão de sentimento, né? Porque pegou um pouquinho daquela essência do emo. Do emo, né? Também tem.
Mais ou menos, né?
Acho que é que a
não, é um pouco
bandas...
do é assim, um pouco do
hardcore, né?
Do hardcore, assim, o hardcore New York, né? Que essa parada meio de do it yourself, acredite em você, né? E
é motivacional e ao mesmo tempo.
Isso, a galera tem que estar junto,
existencial.
Então eles pegaram um pouco disso e deram uma, né,
uma pincelada
né? Nisso com os riffs mais pro metal, assim, né? E Arms of Sorrow, cara, puta, a letra é triste, né?
Alguma parte da letra que
então,
você destaque?
O primeiro estrofe da música é tipo, prisioneiro dentro desta mente, escondido por trás de sorrisos vazios, tão simples a angústia. Como isso me assombra, rastejando de volta para a escuridão.
Olha só.
Você vê que o bagulho é dark.
Caraca.
E
é o negócio que você falou de puxar, ó.
Aí o refrão, né, que é mais profundo, estou caindo para os braços da tristeza.
Ô, louco.
Cegamente descendo para os braços da tristeza. Então você vê que é pra que, aquele momento mesmo que é fundo do poço.
Fossa.
É tipo o do prédio mesmo, realmente. Tá caindo do prédio.
É igual o videoclipe mesmo.
Não teria melhor simulação o clipe do que essa,
o,
né?
O clipe já
é. Procurem o clipe aí, né?
De Arms of Sorrow.
Mas é que tá, você tem que abraçar a tristeza. Porque se você não abraçar a tristeza, ela vai ficar correndo atrás de você que nem um stalker, maluco. Então você tem que parar uma hora.
É perigoso.
Tem que se virar e você tem que abraçar a tristeza. Você dá 3 tapinhas nas costas dela e aí você segue em frente. Essa é a mensagem.
É verdade.
Tá vendo? Porque aqui tem motivação também.
Tem motivação, sem dúvida. E continuando, a minha próxima música, acho que ela se encaixa no Rock Triste.
Rock Triste?
O Gui. Que é uma música da banda Terno, chamado Volta.
Estou te esperando.
É uma canção onde o cara fala de ter encontrado a pessoa certa, mas que a pessoa certa tem outras coisas pra fazer além dele. Então tem essa pegada de, ó, a gente tá junto, mas vai rolar de eu fazer outras coisas.
Famoso, você não é a minha prioridade.
Eu não digo tão assim.
Mas que
a letra diz, ó, vai lá, faz, eu tô aqui. Aí você volta, a gente comemora. É isso.
Cara, eu faço uma piada aqui agora.
O quê?
É música pro PA, né?
Ah, é, exatamente.
Então, não sendo sexista, gente, longe de mim, mas é pras pessoas que não querem nada além
música
do que...
da colorida.
Tanto que, ó, a segunda estrofe, ele fala isso, ó. Vai, corre, vai buscar aquilo que te faz feliz. E então volta pro meu lado pra gente curtir. Uma boa, só fazendo o que a gente quis. Então
é algo que eles concordam, então, né?
É mútuo.
Sim, é mútuo. Mas por isso que eu falei que entra no rock triste.
Uhum.
Porque o cara...
Não é tão bad, mas também não é tão feliz, né?
Eu tô cedendo. Eu tô cedendo pra que a pessoa consiga
cedendo
também...
Cedendo a exclusividade da pessoa.
É uma boa definição.
Eu aceito dividir ela com outras
com o mundo,
pessoas.
Com o mundo, no caso.
Mas não com pessoa.
É poliamor?
Ou ele ou ela, a gente
ele
não sabe,
ela,
né?
É subjetivo.
Canção. Da sua preferência.
Mas eu acho que ela entra no rock triste, e essa é
a
minha...
A melodia também é, que essa música eu não conheço, mas a melodia também é...
Ela é tanto... Ela é bem trabalhada, a música é bem trabalhada, mas ela é lentinha, e a letra tem essa pegada de falar, ó, vai lá, faz o que você quer fazer, eu tô disposto, é o que a gente falou, eu tô disposto a dividir você com o mundo.
Nobre, atitude nobre.
É nobre,
atitude,
mas é triste.
É triste.
Porque ele vai ficar sozinho.
Sim, mas é uma atitude que mostra...
Ou ela é.
Que a pessoa, mostra que a pessoa tem... ela tem uma paz de espírito muito grande.
Sim.
E ela é muito segura de si.
É uma pessoa segura, é verdade, né?
E confia na outra pessoa, né?
Só que tem amor próprio. Olha aí.
Mas eu acho que vai sofrer. Eu acho.
Por mais que você deixe ir, você
vai sofrer.
É o famoso problema de timing.
Cara, sempre um lado vai sofrer. É clichê isso aí. Nunca um vai estar livre de sofrer. Às vezes um lado tá sofrendo, o outro não.
Viver é sofrer, né? Eu diria algum filósofo alemão que não sei o nome.
Viver é sofrer. E aí, Felipe? E qual seria a próxima aí pra entrar nessa playlist maravilhosa de bad, de tristeza?
Caramba, cara. Já que vamos falar de... já falou da questão de pessoas, de relacionamento aí. Meus amigos sabem que eu sou uma pessoa muito amarga.
Amarga.
Nossa, quem tá escutando isso vai pensar, quero conhecer esse cara pra tentar opa, mudar ele.
Opa, por favor. Chama o zap. Nome de...
Deixa o contato aí.
Mas, falando sério, é uma música que até... Quando eu ouvi a primeira vez o álbum, é uma banda até que... Acho que o integrante já até participou do Musificando aí.
Né? Ô, louco, aí.
Olha
é?
Só.
Ô, louco.
E eu certa vez eu comentei até numa postagem deles, não sei se foi no Instagram ou no Facebook, que querendo... Essa música marcou pra caraca, assim, a transição da minha vida...
Eu tô ficando arrepiado.
Né? Da minha vida... entre o fim do relacionamento pro... o luto do relacionamento pra minha vida solteira.
Uhum.
Que foi falta.
Essa música bate forte,
cara. Sempre quando no show, se eu tô no show dos caras, se toca essa porra, essa música aí, já...
Você se emociona?
Não, eu fico... Mexe comigo, cara.
Mexe
comigo.
Isso é um caibro nas costas. Ah,
total. Música. E... Mas ela foi...
Porra aí,
caibro.
Então.
Caibro é foda.
E é tipo, é aquela questão que você falou, a gente pega a música e a gente pega pra gente. Por mais que não seja tão genérica a letra, né?
É.
Porque mas é uma coisa que todo mundo já passou, cara.
Sim, sim,
e
sim.
Acho que eu não sou o único também a se identificar com ela, né?
Uhum. Sem dúvida.
E, mano, foi... Ela é meio que uma síntese do meu relacionamento, cara. Do relacionamento que eu tive com a mulher, né? Na época era menina, né? Era uma garota jovem, depois foi virando uma mulher... Mas enfim.
Como nós nos tornamos homens. Ou não.
E foi a questão quando eu tava meio no luto, assim, que a gente terminou. E eu tava meio triste, cara. E essa música eu vi essa música e falei, caralho! Porra, mano.
Minha música!
Minha música, essa música é minha, batendo no peito, esse cara que é minha, pra mim, né?
Aí o vocalista fala, não, fui eu que escrevi, a música é minha.
E eu não sei quem escreveu, foi o Lucas ou foi o Ítalo?
Eu acho que foi o Lucas.
O Lucas, né?
A letra é do Lucas.
Porra, cara, Lucas deve também ter passado por isso, né?
Sem dúvida.
Passar um retrato tão fiel, né?
Retrato tão fiel que, cara... Porque, cara, o começo mesmo fazia, eram tão bons os nossos dias. Quando as coisas eram simples de conversar. Cara, a gente era um casal...
Vou chorar, velho.
A gente era um casal que conversava pra caraca, velho. A gente era franco um com o outro, tá ligado?
Uhum. Sinceridade,
né? Quando acabou isso aí, por mais que eu ainda não tinha descoberto o que tinha acontecido ainda, eu tava mal mesmo, cara. Aí depois, aí veio a saudade dos nossos sorrisos e de estar tão bem com tão pouco, cara. Porque, tipo, bastava estar com ela.
Olha, que bonito.
E ela bastava estar comigo. Olha só, cara.
Caralho.
Que foda, né? Aí pronto, aí vem a segunda estrofe aqui. Não sei o que aconteceu com nós dois. Você e eu brigamos cada vez mais.
Realmente aconteceu.
Realmente,
né?
A gente tinha muita
discussão. Vocês foram de extremos a extremos, né?
A gente brigava muito.
Uhum.
É, como todos os casais. Acho que é o clichê dos casais, né? De brigar e voltar. Brigar e voltar, que acaba virando uma palhaçada. E um pede respeito com o outro, né? E, cara, quando eu terminei, eu fiquei naquela outra estrofe que tem assim como que é. Em outros rostos não te vejo, nesses rostos te desejo, quanta falta que você me faz.
Olha isso. Nossa senhora!
Ô, pensa, não faz isso com a gente.
Só que você,
cara,
fez comigo. Não, mentira.
Ai, ai, cara.
O nosso amigo que tá.
Me lembra.
Eu tô arrepiado pra cacete.
Isso me lembra a grande canção de Alexandre Magno Abrão, Só por uma Noite, de Charlie Brown Jr.
Olha aí. Essa aí entra como bônus.
Essa é bônus.
Um bônus
track,
bom.
Né? Procurei outros copos enquanto eu.
Você tava lá já. Aí, bonus trick.
Eu sou um cara bastante, meus amigos sabem, né? Mas eu já falei pra outras pessoas que, tipo, eu sou uma pessoa agora ultimamente sem coração, tá ligado? Sentimento aqui, não que inexista, mas tá bem num tom bem baixo, não tenho. Como falo?
Pra você chegar numa bad é até mais fácil, né?
É mais fácil, tá ligado? Falam que não, porque como tu não tem coração, então.
Não tem bad.
Cacete, cara. Não é porque não tem coração.
Acho que é o que mais tem.
Aí tá, eu só queria ser de pedra pra não me importar.
Caralho.
Cara, foi até um silêncio sepulcral, assim, de micro.
Mas mereceu, né?
Entendeu, cara?
Pô,
mas, cara, aí o final, as duas últimas estrofes já falam, tipo, que já superou isso aí, que é a questão do eu perdendo o meu tempo, lembrando o quanto você me fazia bem, mal. Que aí,
eu
cara,
já não sei mais.
Já é, bem, mal, e já não me importa mais,
não
cara.
Me importa
não
mais.
Faz mais parte da minha vida.
Exatamente.
Saca? E ainda passei um tempo remoendo isso.
Isso me cara, leva
cara,
a uma, tipo... Porque às vezes você fica remoendo um relacionamento, né?
Sim.
E aí acaba, tipo, quando você tá naquela, na sofrência de querer voltar, aí você só fica lembrando dos momentos bons.
Sim.
Aí você
sim.
só fica lembrando o que fazia bem. Sim. Ah, aquele momento.
Quando a gente voltar, vai ser assim,
quando a gente assistia filme de conchinha, quando a gente saía pra comer não sei o quê, que legal. E aí você esquece das brigas, você esquece das coisas que ela fazia errado também.
É.
Ou ele, dependendo aí do seu, da sua preferência. Né? Então, isso é interessante, porque deixa o ambíguo, né? Você fazia bem ou mal, fazia bem mal.
É, exatamente, então, cara. É a ambiguidade. E essa
letra é o ouvinte que decide. É,
exatamente. Aí você pega pra você, né?
Total. Aí, decide, cara, aí o final é aquilo, né, cara? Agora é hora de tomar um novo rumo, abrindo os olhos, enxergando o mundo, eu vejo o quanto estou vivo. Cara, aí te levanta.
Te levanta. No final, no final nada.
Que, tipo, você começa bonitinho, relacionamento, blá, 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 aí tem os intempéries, aí acabou. Aí a questão que o Gui falou da ambiguidade do bem do mal, né? E no final a gente aceita, a gente fala, mano, que nem quando aconteceu de eu terminar o namoro, uma frase do meu pai. Meu pai é um
grande filósofo.
Grande filósofo do Nordeste. Falou, cara, de amor tu não morreu.
Sabedoria das ruas.
Né? Sabedoria das ruas do coroa.
Essa daí nem Alexandre Magno saberia falar.
Mas é uma música que, tipo, quando toca no show da Pense pra mim, cara.
E é incrível, né? Como a gente também tem essa percepção de pensar dessa forma, mas o cara que faz a música, o cara que escreve a música, de alguma forma, ou igualmente, passou por aquilo. E aí ele consegue escrever uma música que vai dizer.
Que vai, como fala?
Aflorar e falar. Ó,
muitas pessoas que passaram por essa situação.
Sim, sim. Uhum. Por isso que eu sempre achei música uma parada sensacional.
Que música,
cara,
é a linguagem universal. Olha aí.
E o alimento da alma.
Porra, isso demais. Podia acabar aqui agora já. Caraca.
Vocês querem ouvir coisa mais triste? Mas, vai ter.
E ela entra. A sonoridade é agressiva.
É agressiva.
Sim, muito. Bastante.
Mas a letra é uma letra triste.
Sim.
Eu acho que ela é agressiva justamente por ele estar com a dor. É,
exatamente.
Aquela parada aqui. Tá engasgado. Tá engasgado e ele.
Exatamente.
Cara. Não tinha outro jeito de fazer se não fosse agressivamente.
Está expurgando o sentimento.
Aí. Exatamente, cara.
Tá vendo?
Hoje está com vocabulário muito
bom.
Tá demais aqui. Eu tô o Aurélio do meu lado aqui.
Você tá ouvindo um musificando mais simplesmente sensacional.
É, exatamente.
Apesar de triste.
É. Agora vamos pro Gui, né, Gui?
Então, aí agora.
Depois de falta da Pense e o bonus track do Charlie Brown.
O bonus track do Charlie Brown, assim, eu vou sair do Rock Bola.
Olha. Ai, meu Deus.
Saí total.
Pode sair, pode sair.
Sai do rock ball, não, e agora eu vou. vocês vão rir, mas eu vou. Porque agora eu vou de.
Eu tô rindo do suspense.
Eu vou de Gypsy Kings.
Ô, louco!
Tu queres volver. Tu queres volver, e não te vejo nada. Tu queres volver, e não me encontro nada. Essa música é triste para caralho, moleque. Até
apesar de uma.
Puta que
mas
pariu.
Mas não tem alegria na melodia?
O que tá arrumando?
Cara, a música é triste. É tipo, a melodia é triste e a letra é triste.
Ah, ela se completa.
É o Gypsy Kings. É full tristeza.
Gypsy Kings. Tô surpreso.
Gypsy Kings.
Essa, eu tava repassando minha playlist da Bad pra escolher. E aí eu cheguei nessa, porra, vou ter que falar isso aqui. Porque é Gypsy Kings, né? Porque Gypsy Kings tem canções maravilhosas aí. Bamboleo.
Jobi Jobá,
maravilhosa, porra.
Quer dançar?
Cara, tá na minha playlist de músicas da hora. Música aí. Pra animar. Jobi Jobá.
Jobi Jobá. Se nunca ouviu Jobi Jobá, você não viveu aí.
Não viveu.
Cara, que tem uns caras dos extremos, né?
É. Tem uns tiozão da hora. Se tem uns tiozão que são da hora, é o Gypsy Kings.
É o Gypsy Kings.
Eles cantam. É espanhol, né?
Espanhol.
É o Blow Up.
Mas eles não são mexicanos. Eles não são mexicanos.
Eu não sei se eles são mexicanos ou espanhóis, cara.
Tá bom, é o Blow Up latino.
É, o Blow Up latino.
Roupa nova.
Mas assim, ó. Aí o trechinho da letra que eu trouxe aqui. Tu queres voltar e não te vejo mais. Tu queres voltar e eu não sinto nada. Agora você perde a razão. Não diga nada sempre. Sempre serão os dois. E sabemos naquela noite e pela rua o mesmo será. Tu queres voltar e não te vejo mais. Tu queres voltar e não me encontro mais. Então é aquela música que é o ponto final do
relacionamento.
Entendeu? É, acabou. Chega. Tu quer voltar? Eu não quero.
Ponto.
É.
Foda-se.
Pra mim também já acabou. Entendeu? Pra mim acabou e acabou. E é isso.
Quando era bom, você não deu valor.
É, exatamente.
E agora que acabou.
Acabou.
Você quer voltar?
É
tipo aquele aqui, né?
Baba Baby. referência.
Bônus track.
Tem que ter referência.
Tem referência. Bônus de referência.
Mais uma bonus track aí.
Bônus track aí. É uma música de bad. É uma música de bad baba, da Kelly Key.
Sim. Enquanto a falta fala, né, dá esse panorama do relacionamento e...
Das coisas boas, das coisas ruins
que aconteceram. Aqui o Gypsy Kings já acabou, meu. Acabou. Entendeu? Não tem mais, não dá mais.
Tô conseguindo seguir em frente.
Pra mim acabou, tu quer voltar, não quero. Entendeu? Já o que tinha que ser foi, a gente não vai ter assuntos inacabados aqui. E é isso,
justo, da
janta, não vem ficar triste, não vem querer pela rua chorar o meu nome, que acabou. Entendeu?
Tá certo.
Acabou pra mim, acabou pra você.
E é o que o Felipe comentou, né? Os caras do extremo. Alegria. Tem músicas alegres, sensacionais pra você dançar, se divertir.
Sim, e tem música que você sofrência. E com a Brahma na mão.
Pô, com a pior cerveja, hein?
Ó, não fala assim, não quiser que a pagadinha não.
É pra estar na bad mesmo, com Brahma, tipo
Psiquinho. Tiozão no boteco, entendeu? Costadinho ali no bar.
Toma uma dose de Sinar, né?
É.
Aí vai lá na Jukebox e escolhe
e como é o nome. Tu quer devolver do Gypsy Kings.
Olha só, rapaz.
É lembrando da Morena.
Assim, né? O copinho. A mão na cabeça.
A mão na testa aqui, o copinho na outra mão. Tu quer devolver e não me encontrar mal. Tu quer devolver. Puta, vixi.
Ainda seguindo esse estilo, mas aí já pra uma coisa que pode pender, né? Pra depressão, eu coloco Vento no Litoral do Legião Urbana, cara.
De tarde quero descansar, chegar até a praia e ver.
Rapaz.
Eu não sou tão fã de Legião Urbana, gente, então eu desconheço essa música. Só conheço as mais populares.
Não, o riffzinho do da coisa assim.
Tarde, quero descansar.
Essa é melancolia pura.
Rapaz, se você estiver na bad, estiver triste, você pode correr o risco de chegar na depressão se você ouvir Vento no Litoral.
Pô, vou ouvir quando chegar em casa.
Caraca.
Mas ouça e leia a letra junto, porque você vai...
Só ouvir a voz tenra de Renato Russo, né? Apesar de não ser fã, eu respeito muito, que foi um grande compositor, né?
E é uma música que fala de, tipo, o cara quer ficar sozinho. Ele quer curtir aquela bad, entendeu?
Música de...
Só comigo, né?
É música de Felipe, então?
Ele
quer curtir a tristeza dele. Ele sabe que as coisas não estão dando muito certo, sejam elas pessoais ou sejam elas amorosas, e ele entendeu isso. É um pouco do que você já comentou, Felipe. Ele já entendeu que, pô, não tem problema nenhum em ser triste, não tem problema nenhum em ser sozinho.
Aceitou a condição
e escreveu essa baita música, que eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo esse Musificando Mais conhece e sabe que ela merece estar numa playlist de músicas tristes e músicas bad. Sigamos agora, Felipe.
Posso ouvir isso? Eu não vou falar mais não, cara.
Pô, tá. Pô, mais explicação. Eu acho que as pessoas têm que ouvir a música, na verdade.
Você vai falar que a tristeza, você tem que viver a sua tristeza. Ninguém vai viver a sua tristeza por você.
Isso é verdade.
Então vai chegar uma hora que você tem que sentar a sua bunda na cadeira e você tem que viver a sua tristeza.
Olha lá, eu tô triste.
Eu tô triste e agora eu vou ficar triste.
E eu aceito essa condição.
Eu aceito isso, que eu estou triste. E deixa eu ficar triste.
Eu acho que o mais difícil é realmente a aceitação, né, cara?
É. Porque a gente tem essa tendência de, não, eu tenho que ser feliz 24 horas por dia. Ninguém é feliz, cara. 24 horas por dia.
Eu não fui nas duas últimas semanas, eu não fui feliz o tempo inteiro.
É. Então, você tem que aceitar a tristeza.
Mas cara, acho que ninguém, cara. Eu também não...
Não,
ninguém. Quem é feliz plenamente, cara, acho que, sei lá, bicho.
Tem alguma condição mental.
É, sério. Porque, cara, não tem como ter felicidade plena. Não tem.
Ainda mais no Brasil 2019.
Ainda... Não, pra não cair em outro
não
tema.
Só, não só Brasil. Entender. Não só Brasil, né, cara?
É, o mundo, né?
O mundo 2019, tá, o século XXI tá...
É verdade.
Essa década tá acabando, cara. Meu Deus. Outra década, gente. Tá
mais uma década.
Mais uma década dessa acabando, começando hoje.
Nós ficando velho, mas ouvindo músicas boas.
O Gui, ele fugiu do rock, veio com o Gypsy Kings, né? Aí o nosso amigo Josimar já trouxe de volta pro rock.
Mais ou menos, né?
Grunge agora é um pouquinho mais pop, né?
É, pop.
É o grunge brasileiro, é.
Aí eu arriscaria dizer que até um pouquinho folk, arriscaria. Até pela brincadeira deles terem um disco chamado Músicas para Acampamento. Então, tem essa brincadeira aí de violãozinho, coisa mais tranquila. Pode até ser puxado pro folk.
Certo. Então, eu posso falar aqui qual é a minha música. Já posso apertar já acabou tua música, posso passar pra minha música?
Já, pode passar tranquilamente. Certo.
Essa aqui é uma outra música que eu descobri por um acaso no YouTube.
Olha, isso é perigoso, hein, cara?
Google, paga nós aí. Google, paga nós aí. É um algoritmo.
Fica recomendando os negócios.
Eu queria entender esse algoritmo. É que eu acho que eu comecei, eu tava ouvindo. Caraca, uma banda que eu esqueci de colocar na minha playlist, cara. City and Color, cara. City and Color é a bad personificada.
Bônus Band agora.
Bônus Band. Mas quem sabe numa parte da gente não fale mais. Mas é.
Rapaz,
eu acho que eu tava vendo um vídeo de City and Color. Quando, logo no autoplay, assim que acabou, tocou esse cara que eu nunca tinha ouvido falar. Um cantor inglês, folk, violão e voz. É Michael Kiwanuka.
Não conheço. Pra quem não conhece,
acho que a galerinha que deve. Tem alguém que ouve, que vai ouvir aqui, que assiste Big Little Lies.
Mas é outra coisa.
Que é uma série, a série da HBO.
É a série da HBO,
paga nós. Então, é uma série da HBO e a abertura da série é essa música. Não sabia. Eu descobri.
Que doideira.
Eu descobri, tipo, eu faço parte do grupo de filme, né? No WhatsApp, Maurilho, pessoal. E o pessoal comenta sobre série também. Tava falando do Big Little Lies, né? Big Little Lies. Aí alguém postou a música. Eu falei, caramba, Michael Kiwanuka, mano. Como assim? Ah, não, é a música que abre a série. É o cacete, cara. E o nome da música é Cold Little Heart. Did you ever want it? Olha só, cara.
Pequeno coração frio, seria isso?
Meu coração gelado.
Acho que é
coraçãozinho gelado.
É a música pro vilão dos Ursinhos Carinhosos.
Na verdade, ele não era o vilão, era o capacho da vilã,
sim,
né?
Pô, é uma música, gente, assim. Ela é uma música de bad, cara. Porque além da letra ser triste, a melodia também ela é triste pra caralho. Porque ela é uma música de quase 8, 9 minutos, eu acho.
E voz e violão?
Caralho. Se não me engano, é porque ela tem uma introdução de quase uns 3 minutos.
Nossa senhora.
E é uma introdução muito...
É um prog. Caraca.
Eu ia falar isso, cara. É um progressivo do folk.
O que acontece, cara? Tu entra na atmosfera da música, cara, assim, e tu entra na... Tu fica mal, cara.
Nossa.
Tu fica triste, assim, tu vai ficando triste.
Me manda essa música.
E o clipe é com Lakeith Stanfield, lá, aquele ator que faz...
O ator do Atlanta.
Da Atlanta, isso. O maluquinho lá que tá também no Corra, né?
No Corra, sim.
Ele tá no videoclipe.
Caramba.
E aí como se fosse um curta-metragem, né? Mostra, cara.
A intro
é magnífica, cara. Aí ela, quando vai começar a parte cantada, ela dá ela muda o tom dela, mas continua na levada triste, cara.
Triste, uma, sombria, né?
Tal qual uma anaconda constritora, ela te envolve e te.
E eu fiquei surpreso.
Esmaga na tristeza.
Eu não tinha ouvido o cara. Eu nunca tinha falado na minha vida esse cantor, cara. Ele tem a nossa idade, Osmar. Ele tem 32 anos, cara.
Olha.
Ele é. Negrão.
Black cantor. Power.
E é muito bom, cara. E, tipo, ele fala de sentimento, claro, né? Isso é óbvio. É latente, né?
O episódio é sobre isso. Sobre o sentimento triste.
E ele fala aqui que ele fala o quanto ele fica triste em relação a outra pessoa, né? Ele fala did you ever want it? Né? Você quer isso? Você quer isso mesmo? Aí ele fala, isso me deixa triste. It tears me apart, né? Isso acaba comigo, né? Aí...
Tem... Você diria que a música tem alguma coisa de empatia ou não?
Pô, não sei, cara, porque tem a ver... acho que a questão...
Até por estar em cima disso
que você falou. Acho que a questão é relacionamento. Né? É que eu não parei pra... Vou ser sincero com vocês, que eu não parei pra analisar, mas é uma música, cara, que acho que fala da pessoa, né? Que a pessoa... Tipo, o coração dela já tá gelado já, cara. Já tá... Já não tem coração. É uma pessoa igual eu. É uma pessoa igual a mim. E, pô... E ele não aguenta, cara. Tipo, pô, já não aguento mais isso. Uhum. Pô, já não basta, já tô fudido, vou me fuder mais.
Saca?
E, cara...
É quando você tá na merda, aí vem a pessoa que você sabe que é uma pessoa problema. E aí você fala, puta, não quero... Eu vou... Aí não, aí vai me afundar de vez, né?
Poxa, será que eu devo? É.
Será que eu devo?
Não, acho faz melhor comigo, não.
É, e fala,
porque
e
já tá na bad, você já tá bad e triste. Depois disso é o quê?
E se parar pra pensar, acho que é meio também deve ter alguma coisa a ver com depressão, cara, também, tá ligado?
Talvez.
Porque ele fala assim, ó, toda essa dor muito poderosa, tá ligado? Corre pelas minhas veias, sangrando meu pequeno coração gelado.
Olha
aí. Oh, louco.
É uma música que, cara, acho que foi esse ano que eu descobri esse cara. Uhum. Eu falei, caralho, mano, que como é bom. É bom, cara. Antes a gente tinha que buscar, né, a música. Hoje a música
vem
até a gente, vem pra gente. Por algoritmos do Google, né, Google?
Eu não sei como é que eles fazem isso.
É, cara. E me pegou de um jeito que, tipo, é uma das minhas músicas favoritas. Eu só cheguei a ouvir, acho que, além dessa, mais duas músicas do cara, mas essa pra mim é a melhor música do cara.
Caramba.
É, Michael Kiwanuka aí.
Falando em folk.
Procurem e escutem.
Quem deve conhecer deve ser nosso grande amigo Hugo Alves. O quê? Do Macete Sexto. É. Aí, caraca, aqui tem.
Pô, a gente podia fazer um. Olha só, uma dica de pauta aí, hein?
Dica de
chamar
pauta.
O chamar seu Hugo Alves pra entrevistinha num podcast.
Ou Macete Sexto também, que tem várias músicas aí que poderiam estar aqui nesse.
Podia estar aqui. Que a gente
pode ver. Não, nem tanto. Não, tem exato, uma.
Mas
uma entraria tranquilamente.
Sim. Se você não conhece Maçã de Sexto, aí ouvinte. Procure agora no Spotify, vai lá.
Spotify, Deezer, que é onde claro. A gente tá. É, iTunes, que mais?
Todas as plataformas de streaming.
Aí, depois de ouvir a gente, terminou de ver esse episódio, bora procurar Maçã de Sexto.
Exatamente.
Vamos apoiar aqui a cena da baixada aqui do Guarujá.
Folk Guarujá.
Aí agora, vamos passar pra próxima faixa aí. Qual é a próxima faixa aqui?
Vamos lá, próxima faixa. Aí agora, voltando... Aqui é Rockball agora, de novo.
Rockball?
Porque Rockball rege a nossa vida.
É, foi pro latino, aí agora foi pro folk.
Dançou triste. Quase se matou com vento no litoral.
Aí agora eu vou de... uma música do Nonpoint.
Nossa! Nonpoint.
Essa você não esperava.
Nossa, ali metão.
E o metaço. Caralho. É uma música chamada To The Pain. E é do álbum To The Pain.
Eu vou ser sincero que eu não conheço a banda.
É bem pesada. E...
New metal, né?
É. E é uma... não é letra de sofrência de amor. É uma sofrência mais pessoal mesmo.
Pô,
uma
louco.
Sofrência pra quando você acha, sabe? Aquele momento que você acha que... Puta... o mundo tá uma merda, sabe? O que eu faço é uma merda. Meu trabalho é um lixo. E eu não tenho perspectiva de melhorar. E sabe quando você tá nesses momentos que parece que o mundo pesa nas suas costas?
Então,
e parece que você tá apanhando. E
eu
essa
sei.
Essa música fala disso.
Eu sei.
Através da dor.
To The Pain, cara.
É o que eu já comentei. A música, cara, o cara que escreve, ele é de uma sensibilidade, acho que incomparável.
E, cara, e às vezes, cara, tu tá falando deles aqui. Será que eles estão... Se vocês do Nonpoint estiverem ouvindo... mas, pô, será que eles sabem, cara, que músicas tocam, assim, a gente de uma forma, cara?
É
um bagulho muito louco, cara. A música caralho, mano, é sem palavras, tá ligado? Sim. Porque quando ouve uma música, a sensação, cara, é indescritível, cara. Você, claro, você se identifica com a letra, com a melodia, mas é uma sensação que só cada um no seu eu particular pode
sentir, e assim, ela vai pegar de formas diferentes as pessoas.
Depende da vivência de cada um, né?
Sim.
É, então.
Mas quando eu digo que o cara que escreve, ele tem uma sensibilidade incomparável.
Sim.
E eu acho que ele não tem também a noção de o quanto que é aquilo que ele vai falar.
Sim.
Vai ser identificado por outras pessoas.
Esse é o que a gente fala, o artista. Acho que o mais do que tudo, assim, se for pra definir o que é um artista, eu acho que é a pessoa que ela tem a sensibilidade de absorver coisas que estão em volta dela e ela reproduzir isso na arte dela. Seja música, seja poesia, pintura, escultura,
livro. Por aí vai.
Então, com o músico é assim, né? O cara ele tem a vivência dele e ele tipo, soma isso na cabeça dele, soma com o sentimento e pá, ele põe no papel e ele bota uma música que todo mundo que gosta do tipo de música que ele faz assimila aquela letra, né, e coisa. Então, aí eu trouxe um trecho da música que é só pra descrever, né, isso que eu tô falando. É, por exemplo, fala assim: a vida se resume em três palavras, que é melhor do que a média. É que em inglês fica better than average, né, porque são três palavras.
Uhum.
Se resume em três palavras, melhor do que a média. Isso nunca vai ser fácil. Esse é um mundo selvagem, com danos em anexo e doses de felicidade. Entre eles, você pode sobreviver o resto. Aí, só que assim, ela tipo, é uma música que te dá a realidade, mas também ela, às vezes te dá uns ânimos, sabe? Então assim, tipo, ó. É, as mentiras que você consome, a dor mostra o caminho. O sentimento te matando por dentro. Mas você sabe, eventualmente, que a dor vai embora. Entendeu?
Entendeu.
Aí o refrão que é, eu estou no chão com 110 homens tirando a vida de mim. Eu espanto muitos deles pra aliviar meus ossos quebrados. Minha decisão, minhas razões pra tudo isso. Eu pego o caminho dos outros. Então, é a música que ela vai assim...
É
então...
a questão do senso comum, né?
É.
Sim.
Aí, mais pra frente, eu nem peguei a letra, mas mais pra frente tem uma hora que ele fala, mas você tem que eventualmente passar por isso. But you have to get through it somehow. Então, de algum jeito, você tem que passar por isso. Então, porque é justamente isso. Algumas vezes você vai sentir dor na vida, você vai... então, algumas vezes você tem que passar por isso, sabe?
E nesse momento vai ter uma música que vai
te ajudar nisso também.
Vai te ajudar.
Exatamente.
Ou vai te deixar mais triste, no caso.
É.
Né? E seguindo, né?
Mas agora, cara, fiquei surpreso. Cara. Non-Point,
aqui, ó. Cara,
Non-Point, eu gosto, acho que é Bullet With A Name.
Bullet With A Name, que é desse mesmo.
Desse mesmo álbum.
É, mas é um maravilhoso. E agora eu quero deixar uma crítica, porque no Spotify, deve ser coisa de gravadora, isso não tem essa porra desse álbum inteiro.
Olha aí.
É uma merda. Só olha, tem a Bullet With A Name.
Libera aí o Spotify.
Spotify, pô.
É, a quando você é a quando de gravadora.
Senão a gente já podia.
Põe o Tudo Depende inteiro aí, ó, no Spotify, porra.
É, porque tem, agora eles têm essa música disponível nos países.
É, né? É conta de gravadora, é uma submissão, é uma sacanagem. Mas nem é culpa da banda, né?
E chegando, né? Eu comentei no começo que são 12 músicas, né? Cada um escolheu 4. Essa é a 10ª e é a minha última. É a canção do Pearl Jam chamada Just Brief. Yes, I understand that every life must end. Rapaz, essa música...
Jam, também tem umas que...
É, essa música tá no Big Space, né? O disco deles de 2009, ó. Tem 10 anos a música.
E... tá recente.
É, 10 anos? A gente acabou de falar da década que tá acabando, cara.
É.
São 10 anos.
10 anos já.
Pô, tinha 22 anos.
Olha aí.
Cara, direto.
E ela entra no gênero que o Gui falou de rock triste.
Rock triste.
Porque ela fala realmente, assim, do negócio da vida, ó. A gente só tem uma, a gente só tem uma oportunidade de fazer as coisas, a gente vai ter um momento de tristeza, a gente vai ter um momento de alegria, mas como o próprio nome da música diz, né, você tem que parar e respirar. Então, apenas respire dentro dessas dificuldades que você vai ter nesse caminho breve que a gente tem, que na verdade a gente não sabe o quanto que a gente...
A gente só sabe que a gente é finito, né, cara?
A gente sabe que a gente vai acabar.
Só não sabe quando.
E a música tem isso também do cara entender, tipo, pô, eu tô...
Entender a jornada.
Eu tô aqui, eu tô vivendo, mas em qualquer momento
vai acabar
e eu entendo isso. Então é um pouco de música triste com música motivacional até para as pessoas pararem pra olhar e respirarem as suas vidas de forma diferente.
Valorizar a sua vida.
Valorizar a cada momento, entendeu?
É. Pô, a gente tem outro rock triste famoso que é Last Kiss.
Aí, ó.
Né? Que é...
Bonus Track de novo.
Que é a melodiazinha dançante com a letra triste para um caralho. Que é...
E Black.
Da Black aí, meu?
irmão. Cara.
Black, nossa senhora. Black...
Caralho, é de verdade.
Então, eu escolhi... Eu escolhi essa do Pearl Jam porque, assim, tem uma porrada. A gente já comentou aqui 3.
Lógico, é.
Mas eu acho que pra esse episódio, o Just Brief cai bem. Uma luva.
Oh, é. Eu tava em dúvida entre duas músicas aqui, mas acho que eu vou falar dessa, porque o pessoal já sabe, já falei, eu sou uma pessoa bem sentimental, né? Apesar de não ter coração.
Você tem coração. Pra mim, você tem coração, cara.
Mas acho que então é uma parada meio subjetiva. Eu acho que é um tempo que eu sou uma pessoa que não...
Você não é melodramático, mas você tem sentimentos.
Olha só.
Tá vendo?
Esse episódio tá bonito.
Mas...
Você agora, que tá ouvindo e não estiver gostando, nós não vamos fazer mais.
Então, vai ser uma voltada pro sentimento, né?
Uhum.
Questão, não necessariamente pra relacionamento amoroso, né?
Sim.
Essa música, ela serve pra muitas coisas, cara.
Certo.
E é uma música da mesma banda que já falamos, né? Que você tem, curte, tem a tatuagem no braço, né? E você não gosta dessa música,
não.
Meu brother.
Já sei como.
Já sabe, né?
Já.
A gente tem essa banda em comum, nós dois somos fãs dessa banda em comum, cara, assim.
Já assistiram, né?
Já fomos ver ao vivo a banda.
Legal. Esse é o mais legal.
Eu acho que foi também, além do cinema, né, meu brother? Foi outra coisa que ligou a nossa amizade aí foi
que
o
ótimo.
Gosto musical.
Não, não, a música. A música.
A música conecta.
A arte.
A arte conecta.
A arte no geral, né?
Ah.
É a música Always, do Killswitch Engage.
Olha aí.
Que é o do álbum Disarm the Descent, que é o retorno do primeiro vocalista, Jesse Leach, né?
Certo.
Que é um cara que é um puta letrista, cara. Uhum. Isso é... A gente não pode negar isso.
Exatamente.
Isso é inegável. Tanto que eles lançaram, eu até pensei em colocar a música nova deles, mas... Que você falou que é genérica, né, meu irmão?
Valeu.
Mas que é uma música que fala muito com as pessoas, né, cara? Com quem tem... problemas sentimentais, mentais e tal, mas essa daqui, ela não é só pra coisas do coração, é pra... Tanto pro amor da sua vida...
Nossa.
Quanto pro seu amigo.
Certo?
É. Ou amiga, como quem quer que seja. Esteja
Amini.
Amix. Né? Porque ela, o clipe mesmo da música transforma essa questão, a letra dela transforma na questão de dois irmãos, né?
Uhum.
De um que tá no. Descobre que tem câncer e o outro. E eles resolvem aproveitar um último momento, né? E a música, o refrão da música mesmo é que ela ia falar: eu estou com contigo sempre, desde a escuridão da noite até amanhã.
Meu tá Deus ligado? Do Oi, céu! Louco.
E eu estou contigo sempre. Até que a vida me leve.
Caralho!
A vida não é a morte. Né? Se a vida me levar, eu vou ser eterno. Né?
Aí deixa a vida me levar.
É, mas então, é uma música, cara, que reverberou muito no meu último relacionamento, da qual eu falei também da música da Pensa, né? Tanto que foi até uma música que a gente até... Eu não tinha tatuagem na época, a gente até pensou, caramba, vamos fazer uma tatuagem com esse refrão dessa música pra nós dois.
Olha
só.
Isso é um perigo, rapaz.
Não, mas é o nome da pessoa, né?
Não,
mas ia lembrar, fica marcado
é, então. Então,
exatamente.
Entendeu? Mas
quando você tem uma ideia em conjunto, por mais que você não faça o nome da pessoa,
sim,
aquela situação vai fazer vai você lembrar. É perigoso.
Ainda. Aí você vai ter que gastar mais ainda pra cobrir aquela tatuagem.
Então.
mas é uma música, cara, que não serve necessariamente pra isso, que é a questão da finitude, né?
Uhum.
E é quando a pessoa perde alguém, que ela achar que ia estar sempre lá por ela, e sim, ela fica perdida, desnorteada. Não entende o porquê que aquela pessoa, sim, deixou ela. Não necessariamente, deixou
um relacionamento.
Deixou, morreu.
Morreu,
né? Saca? É, e ela é foda, cara. O Guilherme não gosta dessa música, mas, pô, ouça com atenção, ouça com carinho. Coração. Ouça com carinho essa música. O José, tá ligado que vai ouvir, porque o José é uma enciclopédia musical que aceita.
É, eu tento ouvir de tudo um pouco.
Que ouve sem preconceitos, né, seu Guilherme?
Não, eu não tenho preconceito.
É porque o Gui falou assim, baladinha, é chata.
Não, não é que a baladinha é chata.
É o síndrome do underground, mas é uma música que faz é bacana, faz a gente pensar nessa questão, cara.
Uhum.
E vendo o clipe da música, fica mais explícito isso aí.
Uhum.
E pra mim é uma música, eu gosto pra caraco, assim, e sempre que eu posso eu ouço. Eu fiquei 8 meses sem ouvir ela.
Caramba,
durante,
por quê?
Durante o meu luto.
Porque
era uma banda que eu ouvia bastante com a pessoa. A pessoa também gostava.
Eu tinha que deixar.
E a gente não pode deixar as pessoas deixarem bandas boas, músicas boas, ficarem ruim.
Nesse caso, não.
Né? Então eu falei, not today.
Depois de 8 meses. Boa.
Mas é uma música que toca bastante, assim. E eu vou ser sincero, quando eu vejo o videoclipe, eu choro, cara.
Caramba.
Que é bem triste o bagulho. Porque, cara, a gente não sabe.
Música certa na playlist certa.
A gente não sabe o que vai ser. Mano. Tipo, quando a gente perder alguém que a gente ama, a gente não sabe como que a gente vai reagir, o que, é que vai ser.
Sim. É bom você lembrar que às vezes as coisas acabam, né? Então, aproveite enquanto você tem as pessoas também. Então,
abrace seus amigos, seus familiares. Não,
abraça todo mundo.
Que
você ama, né?
Que você ama.
Você ama.
Claro. Porque se você for abraçar um inimigo, ele pode meter a faca nas tuas costas. Né?
É.
E agora, quem vai fechar essa playlist de tristeza é o Guilherme Silva.
Fechar de responsabilidade.
Qual é?
Também é sofrência de amor também.
Olha aí.
Né, como eu peguei duas de...
rock triste.
Dois rock subjetivo e dois rock de sofrência, certo? E agora, pra terminar a sofrência, eu peguei um de uma banda que também tem várias sofrências, que é Arctic Monkeys.
Nossa.
Do Me A Favor. Well, the morning was complete. Volume é feio, porque essa música...
Esses meninos, eles evoluíram de uma forma também, musicalmente, né? Tem que ser falado.
É.
E esse álbum é...
E é uma música, assim, que lendo, ela meio que faz um ciclo do fim de relacionamento, me parece, assim, sabe?
Ah,
é uma música que fala da tristeza na hora que terminou, e aí depois, quando você fica curioso, né, sabe o que a pessoa tá fazendo, e aí você fica naquele, puta merda, será que eu volto? Será que eu falo? Manda um oi sumida, né? Nossa Senhora. É, porque, por exemplo, tem parte da letra, né? Que ele começa falando. Bem, o lamento estava completo. Havia lágrimas no volante, pingando no banco. Várias horas ou várias semanas. Eu me atreveria a dizer que são igualmente desanimadoras. Então é o término, né?
Sim.
Tipo,
sim.
Tá indo embora da casa da mina. Né? Terminou, tô chorando, voltando
e
tal.
É meio embaçado voltar de carro.
E voltando de carro,
não pode, cara.
Pois é.
Perigoso, hein?
É o início do fim. O carro subiu a ladeira e desapareceu na curva. Pergunte a qualquer um e te dirão que são nesses tempos em que isso tende a começar a partir seu meio, a começar a desmoronar. Segure o seu coração, né? Aí tem aquele refrãozinho, né, que é: me faça um favor, do me a favor e quebre o meu nariz. Me faça um favor e me diga pra ir embora. Me faça um favor e pare de fazer pergunta. Puta, e aquela guitarrinha... Puta, mano, essa música aí.
Alex Turner, esses caras.
Ah.
Mano. De onde saem essas ideias pra essas músicas? É possível que o cara tenha sofrido dessa
assim?
Forma?
Especificamente assim?
É. Porque,
então... ó, elas falaram muito específico, ó. E ela foi embora enquanto seus sapatos estavam desamarrados. E os olhos estavam bem vermelhos. Você podia ver que estivemos chorando. E eu observei e esperei. Até que ela estivesse dentro, forçando um sorriso e acenando um adeus.
Puta.
Caraca.
Ou seja, tipo, tava de carro.
Já era.
Né, terminou dentro do carro. Aí, tipo, a minha, né, deixou a menina em casa, aí o caminho dela até a porta, ele ainda observou. Nossa. Que ela tava com o sapato desamarrado e ela com o olho vermelho
de tanto chorar,
virou pra trás e ele ainda forçou um sorriso e ainda deu um tchau dentro do carro.
Que filha.
Caraca.
Nossa
senhora,
cara.
Imagina isso.
Caralho,
que estresse. Aí vem a parte que eu falei do
esse
do
é ciclo, triste.
Terminou. Aí depois. Curiosidade se torna um fardo pesado. Muito pesado pra aguentar. Muito pesado pra aguentar. Curiosidade se torna um fardo pesado. Pesado demais pra aguentar. Vai te forçar a ser frio. Entendeu? Porque é aquele negócio que aí você fica na curiosidade. O que que ela tá fazendo? Ela tá saindo com alguém? Ela tá fazendo isso aqui? O que que ela tá fazendo? E aí você tem que parar e falar, não, agora acabou.
Acabou.
Ser frio.
Não é da minha conta.
É, não é da minha conta. Acabou.
Não é mais. Justamente.
Isso não me pertence mais,
é.
Então deixa
eu mas, é. E aí, e aí termina, né? De um jeito assim, tipo, me faça um favor e peça se precisar de alguma ajuda. Ela disse, me faça um favor e pare de se gabar. Ou seja, aquele negócio meio que tipo, ah, não, eu tô bem, que... Não, você tem razão, você tá de boa. Porra nenhuma, você tá chorando pra caralho por dentro, entendeu? É.
Sim, sim. Tanto que a parte da letra que você fala dele acenando.
É, então, aí o finalzinho, né, que é, e como desfazer os laços que nos amarram? Que é essa. Que é o ponto do...
Isso é o mais perigoso da bad,
você cria
da
muita, muito laço. E aí muita coisa, né? Muita música que você ouve junto com a pessoa.
A
música imediatamente vai te levar pra uma pessoa.
Sem dúvida.
Muita coisa que você faz, hábitos que você tinha de fazer com a pessoa, aquele hábito se torna insuportável de fazer porque você fazia com a pessoa. Né? E aí termina. Talvez um cai fora seja gentil demais. Talvez um cai fora seja gentil demais.
Entendeu?
É.
Pô, você terminou muito bem, hein? Terminou muito bem.
Terminei lá embaixo, mas ao mesmo tempo foi lá em cima.
Sim, sim. Mas, que é a vibe do ciclo, é a... É a situação. Eu acho que, pô, temos 12 músicas um tanto quanto diferentes.
Exatamente.
Uma das outras, mas com o mesmo.
Mesmo que eu sutinguejo, tem dois que sutinguejo.
Dois que sutinguejo.
Caralho, bicho.
Pra não ficar só dois que sutinguejo, posso fazer uma menção honrosa aqui?
Pode, totalmente. Totalmente.
Pra ficar dois Los Hermanos, então.
Tá bom.
Adeus você, dos Los Hermanos.
Rapaz.
Olha só, uma bonus track aí.
Essa aí é... Essa música é foda, hein, velho?
Pega demais essa aí,
bicho.
E ela é a última música do disco Bloco do Eu Sozinho.
Olha o nome do
disco, Bloco do Eu Sozinho. Será que isso é triste?
Será?
É o Sentimental.
Sentimental é desse disco.
Sozinho?
É.
Nossa, deixa outra.
Esse disco...
O cara tava inspirado, hein? Puta
esse
merda.
Disco é foda.
E é o Rodrigo, né, que canta, né?
É. Eles sempre mesclam uma música de um...
Carlos Hermanos, vocês são uma banda incompreendida. Subestimados demais.
É verdade. Eu sou fã,
mas, mano, é uma banda que merece respeito demais. Assim, a galera chama de Loser Manos, né?
Encheu o Maracanã aí, não foi? Show de retorno que eles fizeram.
70 mil pessoas.
Retorno não, de reunião, mano.
Foi o estádio inteiro mesmo que eles usaram? Não foi só metade?
Cara, pelo que eu sei, tem a parte ali
das arquibancadas.
Mas aonde foi montado o palco, né? Era um palco grande. Então. Mas eu acho que mais da metade do campo, cara, tava com galera.
Os irmãos encheu o Maracanã mais do que o Flamengo. Agora os flamenguistas vão ficar puto comigo. Desculpa, hein, flamenguista.
Pode acabar. Bom, aí pra mim.
Acho que é isso, né? E é isso, filhos do Musificano. A gente fez essa playlist aí. Você vai poder procurar aqui no Spotify, no Deezer também, pra escutar essas 12 músicas aí que a gente escolheu.
É, só um adendo. Acho que uma delas não vai estar, não tem no Spotify, né?
É, To The Pain não vai estar.
To The Pain, não tem
qualquer coisa a gente faz.
Mas procura no...
Faz um playlist no YouTube.
A gente faz no YouTube também.
Faz no YouTube, faz. Fazemos lá no YouTube e vocês podem procurar. É, junto aqui com o Felipe e com o Guilherme, a gente agradece você que ouviu até agora. Não esqueça de curtir, né, a página no Instagram, no Facebook, Musificando Oficial no Instagram e no Facebook. No YouTube você acha como Musificando, e aqui no seu streaming favorito você procura Musificando Mais, você vai ouvir esse podcast maravilhoso. Começa a seguir a gente também ou no Spotify, ou no Deezer, ou no iTunes, ou na sua plataforma aí que você use para escutar o Musificando Mais. Esse é o segundo episódio, né? Espero que vocês estejam curtindo. Essa é uma nova empreitada do Musificano, junto com o Guilherme e com o Felipe, hoje desfalcado do Fred. Mas a gente vai aos poucos tentando fazer pautas diferentes do que rola lá no canal. Sim. E tentar dar também opiniões diferentes, abalizadas.
Opiniões acertadas.
Né?
É relativo, né?
Sobre a música, seja ela ou rock ou pop,
seria rock triste, né?
Pode ser sendo música, fazendo você nutrir algum sentimento.
Isso aí, fazendo. Fazendo você pensar ou balançar o rabo, a gente tá
Então é isso. Obrigado por curtir. Até a próxima.